Salve, amigos do Mundo Tênis, sejam bem-vindos ao episódio 93, onde a gente vai falar tudo sobre o que aconteceu no Miami Open, torneio aí na Flórida, com o título do Cenoura. Jannik Sinner, campeão, venceu na final um surpreendente, só que não, Grigor Dimitrov, está na crescente boa, voltando ao top 10, trazendo o backhand de uma mão novamente ao top 10. A gente também vai falar do torneio feminino com Danielle Collins. E uma semana espetacular, sucesso dentro das quadras e fora das quadras, com entrevistas polêmicas, com comentários importantes. Eu estou aqui nada mais com a Sinerzete número 1 do Brasil, Lucine, e com Rafael Eloy, que sente faltas até hoje de Rafael Nadal. Boa noite, amigos.
Boa noite, obrigada pelo convite.
Tamo junto. Boa noite, né? Um salve aí para quem estiver acompanhando ao vivo, quem for ouvir depois. É isso, né? Vamos comentar dos campeões de Miami, conversar um pouquinho também dos brasileiros que vem jogando nos outros torneios aí ao redor do mundo também. Surpresas, né? Pelo menos no feminino mais, lógico. Sinner não é surpresa, mas a gente também esperava talvez um pouquinho mais de outros tenistas, né? Não nessas dele a gente já tava esperando, né? Ele tá no jogo no Prime aí, tá jogando fino.
A gente estava falando antes de começar o podcast aqui na resenha interna e tudo mais, qual o nível da rivalidade de Sinner e Alcaraz? Quem vai melhor em uma condição, quem vai melhor em outra condição? Alcaraz ganhou em Indian Wells, Sinner ganhou em Miami. Isso mostra ali um equilíbrio que tem. Mas a maneira que o Sinner ganhou Miami foi um hecatombe, cara. E o Jannik Sinner destruiu todos os adversários dele que teve em Miami. Em especial o Robozão, que realmente foi amassado. O Dimitrov, como a Lucine falou antes do episódio aqui, jogou bem, mas nem parecia que ele jogou bem, porque o Sinner destruiu também. O jogador que mais deu trabalho durante essa semana foi o Talon Grigsburg, que chegou a tirar um set do Sinner, mas depois que o Sinner retomou a cabeça ali, o jogo ficou um pouco mais tranquilo. Mas Jannik Sinner cada vez com mais autoridade, Rafael Eloy, jogando muito bem.
Ele tá jogando muito, né? Desde o ano passado, né? Da metade pro final do ano passado, ele tá jogando muito. Mas ele só melhorou e acho que ele tá aproveitando muito da confiança que ele ganhou dos resultados, né? Então, ter ido super bem no Finals, ter ido super maravilhosamente bem na Austrália, ganhado o Djokovic duas vezes em pouco tempo. Tendo esse tipo, né, de ganhar do Medvedev na Hard, né? Então, ele tem pego uma confiança assim absurda que quando ele tá numa semana igual essa que ele tava em Miami, assim, é real, né? Vai, a gente tá aí para acompanhar talvez o mesmo que a gente via lá atrás, assim, ah, é Master 1000? Ah, final vai ter ou Sinner ou Alcaraz ou Djokovic ou Medvedev. Ah, a gente já tinha certeza, assim, né, que tinha Nadal, Federer, Murray e Djokovic. Então, acho que hoje está caminhando para uma dominância mesmo do circuito maior agora, pelo menos do Sinner, do Alcaraz. O que os dois jogaram em Indian Wells agora em Miami, tá esquisito, mano. Tá normal, não.
Lucine, semana brilhante do Jannik Sinner. Você ficou muito feliz pelo que me contou, mas é uma semana que ele foi realmente dominante, que ele mostrou qual a posição dele nesse momento na ATP e fez a final parecer fácil, né? Contra o Grigor Dimitrov, que tinha feito também uma ótima semana, venceu bem o Alcaraz e tudo mais, e estava muito bem na semana do Dimitrov. Mas o Sinner novamente consegue repetir boas atuações, ser dominante, conseguiu jogar o jogo dele, né? E fazendo sua terceira final em Miami.
Sim, justamente a gente estava falando que Miami é um lugar onde ele gosta de jogar por a bola quicar um pouquinho mais baixo do que Indian Wells e tá com muita confiança e tá muito focado, muito motivado. E agora que ele fez esse início de ano avassalador, eu acho que ele vai ficar até mais motivado para conseguir também bons resultados no Saibro, né?
E agora a gente tem uma gira que é super importante, principalmente para Carlos Alcaraz, que é uma gira com torneios grandes na Europa, torneios grandes no Saibro. Então você começa com Barcelona, ou com Monte Carlo, desculpa, começa com Monte Carlo. Depois ali tem Barcelona 500. Depois tem Madrid, que agora virou o torneio de 2 semanas, assim como Indian Wells e Miami, Roma, e para finalizar, Roland Garros. E o Carlos Alcaraz, ele vai querer aproveitar essa oportunidade. Mas o Jannik Sinner já mostrou que joga bem em todas as condições. Um jogador que consegue adaptar o seu jogo a diferentes formas de partida. Mas voltando para Miami, antes da gente falar sobre sábado e tudo mais, que vai começar agora, voltando a falar sobre Miami, e a gente vai destacar agora Grigor Dimitrov, né? Que é um cara que tá na ascensão positiva, tinha feito o final do ATP de Paris no final do ano passado, na ocasião de perder para o Djokovic, que é normal perder para o Djokovic, né? É normal para a maioria, menos para a Luca Nardi, né? Tudo mais. Mas o time Dimitrov fez uma boa campanha, teve ótimas atuações contra o Alcaraz, conseguiu dominar o jogo do Alcaraz, isso é um ponto a ser dito mesmo, né? Ele é um cara que joga com a esquerda de uma mão, de uma maneira que não é tão tradicional hoje em dia. Tinha passado bem também numa partida duríssima na semifinal contra o Alexander Zverev, jogo que foi decidido ali no 6-4 no terceiro set. Teve um jogo duríssimo também contra o Hubert Hurkacz ali nas oitavas de finais, decidido no tie-break do terceiro set. Teve um jogo duríssimo contra Alejandro Tábilo logo na primeira rodada também. E o Grigor Dimitrov conseguiu fazer boas atuações, chegou longe, chegou com méritos, chegou porque ele realmente tem entregado resultados e tem entregado atuações. É um cara que, quando ele está consistente, sólido, ele consegue jogar muito bem, e quando ele fica menos afobado. Que a maioria dos jogos que o Dimitrov perdia é porque ele ficava muito afobado. E também porque faltava confiança nele. Mas a gente está vendo um Dimitrov muito mais confiante. É um jogador que é agressivo mesmo quando ele joga um slice, não um slice defensivo. Um slice ofensivo para preparar o ponto, para jogar de uma maneira meio anos 90, vai. Mas é um jogador que tem as armas necessárias para que fique dentro do top 10, para que continue chegando longe nos torneios. E que, quem sabe, Rafa, aproveite uma oportunidade de vencer o Mil, de chegar novamente longe no Grand Slam, lembrar que ele tem semifinal na Austrália. Mas tá faltando o quê para o Dimitrov ter um grande resultado ainda, Rafael?
Os outros deixarem. Ele mesmo foi perguntado, né, na entrevista, se ele, na coletiva, se ele ficava chateado, né, ficava triste por estar na mesma geração, né, de Federer, Nadal e Djokovic. E a resposta dele acho que diz tudo, né, que ele falou, cara, na verdade é um privilégio, ainda mais que ele já ganhou dos três, pelo menos uma vez. É, tem que aproveitar também, acho que ele usufrui digamos, né, do circuito, assim. Ele é um cara que nitidamente você vê que todos os tenistas gostam dele. Um cara, né, que parece ser muito gente boa também, tipo, fora da quadra. E bem comprometido, que você vê com a idade dele. Tá voltando, né, a jogar tão bem. Tá voando fisicamente, né? Tá jogando com essa intensidade que ele tá, é porque ele tá, né, se dedicando, trabalhando duro aí pra caramba. Agora, é aquilo, né? O estilo dele é um estilo mais antigo e que muitos já se trabalhou em cima para neutralizar o estilo dele, né? Então, e é difícil também, né? Poxa, você pega, né? Assim, tira o Djokovic da, né? Que é extraterrestre, entre os normais, né? Pô, é difícil um cara, né, da idade, né, da geração Dimitrov, né, o Monfils, Nadal, todo mundo aí dessa fase aí dos 30 mais. Pô, como que faz, né, para ganhar do Alcaraz com 20 anos, do Sinner com 22, 23 anos nessa pegada? É difícil, mano, né? O Djokovic aguenta lá porque ele é gênio, mas para todos os outros é muito difícil. Então, só do Dimitrov tá jogando nesse nível de igual para igual com eles ainda, com a idade que tem, depois de ter passado, né, por várias oscilações na carreira, meu, o Dimitrov tá no lucro aí, tá jogando demais, tem que tá curtindo, sabe? Você nitidamente vê que ele tá bem mais leve assim também. que atrapalhou muito a carreira dele, aquela questão de ser comparado o tempo inteiro com o Federer. Pesou demais, assim. Acho que ficou uma pressão muito além, assim, muito desnecessária em cima dele. E ele sempre teve que meio que lidar com isso, né? E parecido com o que a gente, com, né, com o que a gente tem até hoje, assim, com o Aliassime, né? Tipo, o cara pode estar na pior fase do mundo, mas a gente não aceita que perca um jogo, né? Tipo, fica cobrando, né? O tempo inteiro tem que dar resultado, o tempo inteiro tem que estar genial, digamos assim, porque a expectativa era gigantesca em cima dele. Mas acho que o Dimitrov tá onde ele merece, onde ele, digamos, onde ele queria e merece estar, entendeu? Acho que o nível do tênis dele é pra estar no top 10 mesmo. Sempre foi.
Professora Lucine, disserte sobre senhor Grigo e sua semana em Miami, vencendo o Carlito Alcaraz, vencendo o Rubi. É, que semana do Dimitrov, espero que ele volte novamente a encabeçar os grandes torneios.
Com certeza, já há uns 6 meses, mais ou menos, que ele tá entregando muito resultado, assim, tipo, quase todo torneio é quartas ou semi, e agora parece que ele conseguiu dar um passo a mais, né? E eu achei justamente interessante porque, como você falou, ele teve jogos muito duros, o que significa que, assim, não apenas ele ganhou por estar jogando muito bem, mas por estar muito bem de cabeça, né? Que é justamente algo que a gente não via muito nele no passado. E desde que ele começou a trabalhar com o Jimmy Delgado, eu vejo ele bem mais confiante em quadra. E, cara, ele joga muito, né? Digamos assim, ele não é um dos meus jogadores preferidos, mas eu adoro ver ele jogar. Sempre que ele tá jogando e eu tenho um tempo livre, eu ligo a TV e assisto.
O gringo pode falar, Rafa.
É, falar que, meu, o estilo, né, esteticamente, tipo, o jogo dele é maravilhoso, mano. Dá
Não, e
gosto.
o tanto que ele é atlético, vocês lembram daquele voleio contra o Alcaraz, que foi um voleio assim muito sinistro que ele pegou em Miami? Eu adoro assistir ele jogar.
Ele joga muito, mano. Muito. Em termos de habilidade, assim, técnica, meu. É vistoso, é muito louco ver ele jogar. Só que é isso que a Locine falou mesmo, né? Acho que foi mais o mental e alguns momentos o físico também, assim, que acabou pesando. E, pô, ter tido, né, que competir na mesma era que os três gênios, né? Dificultou aí. Com certeza, se não
E
eles.
eu concordo com o Rafa. Eu acho que se tiver um Master 1000 aí que a chave abrir, por que não? Não é mesmo?
Por que não? Já aconteceu tantas vezes, já aconteceu com jogadores inferiores ao Dimitrov. Eu espero que em breve ele tenha aí as condições. Mas eu queria que vocês me respondessem: o que aconteceu com o Robozão? Foi só mérito do Sinner? Foi flopada do Danil? Ele estava pensando muito mais em brincar com a filha? O que foi que aconteceu com o Robozão aí nessa semifinal? Porque ele foi sarrupiado pelo Yannick Sinner.
Olha, Matheus, eu tenho a teoria de que o Sinner alugou um triplex na cabeça do Danil.
Eu tô na mesma ideia que a Lucine, cara. Eu acho que tá num momento, não que isso não possa mudar, tá? Porque a gente já viu isso mudar de lado várias vezes. Tipo, até entre Nadal e Federer, por exemplo, já aconteceu essas, né, essas mudanças assim. Mas tem fases, às vezes, né, que meio que um tenista tá no bolso do outro. E no momento, né, o Medvedev ainda tá buscando, né, a forma e a fórmula de vencer o Sinner no momento que o Sinner tá. E assim, o Sinner tá no momento mais confiante, né, mais no prime do que o Medvedev já esteve, né? Mas, por incrível que pareça, né, o resultado, se você olha só o placar, parece que foi, né, assim, nossa, o Medvedev jogou mal, né, tipo, jogou nada. Não jogou nada, tá? É que todos os, assim, teve vários 40 e 40, vantagem, e o Sinner tava levando vantagem em todos os pontos decisivos, entendeu? aí o placar ficou um pouco mais elástico também. Mas não é que o Medvedev, nossa, entregou a paçoca, jogou absolutamente nada. Mas o Sinner tava absurdo e ganhou quase todos os pontos importantes, mano. Todos os pontos clutch, todo ponto vermelho ele ganhou. Então, acabou fazendo muita diferença. Acho que isso que tá pesando nesse duelo aí, né, dele com o Medvedev. E lembrando, né, ó, talvez tenha muito essa questão mesmo que a Lucinha trouxe do mental. Só que o Medvedev, ele fez 2-0 no Sinner na Australian Open. Tomou a virada, mas tem
Engraçado
um.
você falar isso, porque o Sinner na coletiva de imprensa falou justamente que, tipo, se o Medvedev começar jogando que nem ele jogou no Australian Open, talvez eu perca esse jogo.
Mas é, pô. Se o Robozão tivesse naquela agressividade, né, naquela confiança, naquela intensidade que ele entrou lá no, na final do AO, pô, poderia tranquilo ter ido também 2-0 pro lado dele. É que nesse jogo, né, de Miami, ele não tava, né, naquela mesma pegada. E o Sinner tava mais confiante, que o próprio Sinner também, né, comentou que a final do AO, ele quase não dormiu à noite, suou frio a noite inteira, ficou sonhando, pensando no jogo, tipo. Agora em Miami ele já, né, já tava com
Não,
outras.
ele falou disso na primeira final que ele fez em Miami, na final que ele fez quando ele tinha 19 anos.
É verdade. Ele tava
Mas
comparando
ele
com.
entrou nervoso no Australian Open, dava para ver que ele tava jogando muito estranho assim.
Mas tem razão, ele tava falando dessa outra final. Mas é isso, mas claro, também, tipo, né? Então, assim, acho que o Sinner ganhando mais maturidade fica mais difícil cada vez pro Medvedev, entendeu?
Inclusive, isso que você falou de ele ser muito clutch nos pontos mais importantes, eu acho que essa foi uma das grandes melhorias que ele fez, não só contra o Medvedev, mas contra todos os adversários, assim, de tipo, sempre a conversão de breakpoint aumentou. Toda vez que o adversário tem breakpoint contra ele, ele mete um saque e fecha a porta. Ele tá muito focado, assim, muito especialmente nos pontos importantes.
Isso foi um diferencial na carreira, por exemplo, de Nadal, Djokovic e Federer. Porque o Djokovic tem mais títulos de Slam, porque o Djokovic tem mais títulos de ATP, porque o Djokovic tinha breakpoints aproveitava. E o Federer do Big Three, por exemplo, é o jogador que mais perdeu breakpoints, né? Tem a pior porcentagem de breakpoints. E isso é um diferencial dos três aí, e também é o um diferencial dos demais. Você jogar os pontos vermelhos, como se falam, né? Os big points, os pontos de pressão, como a ATP hoje em dia já traz, que é você aproveitar os momentos da partida para que você consiga estar na frente. Contra adversários como Sinner, Medvedev, Djokovic, Alcaraz, Rune, contra adversários top assim, você não pode perder oportunidades. Você tem que aproveitar as oportunidades, porque você aproveitando as oportunidades, você vai se colocar à frente deles, você vai se colocar com uma postura de autoridade e aí você entra na mente do adversário. Isso que o Sinner tá fazendo muito bem, isso que o Alcaraz fez muito bem também. Acho que o diferencial do Sinner para o Alcaraz é a consistência no saque. Eu acho que o Sinner tem uma consistência no serviço melhor do que o do Alcaraz, que o Alcaraz compensa na devolução e no fundo da quadra. Às vezes você percebe muito o Sinner rifando muito a devolução, ainda é uma coisa que ele pode melhorar, que ele pode se manter mais nos pontos. Isso é uma questão que está evoluindo. Pode falar, Luciano.
Que isso? O Sinner devolve muito bem. Não, mas o saque realmente, cara, mudou da água pro vinho. Desde que ele trabalhou muito com os técnicos dele, né? E ele mudou a técnica do saque dele. E tá variando mais. Especialmente contra o Medvedev, ele sacou muito no corpo, porque o Medvedev tava entrando mais na quadra. E como segundo saque, ele usou muito saque no corpo, justamente para o Medvedev não ter espaço para devolver, né? E tá funcionando muito bem o saque dele, assim. Muito melhor do que era pré-2022.
Não,
Vamos falar.
sobre o Sinner, não é que ele devolve mal, ele devolve bem. Ele é top 5 de devolvedores do circuito. Mas ele ainda, em alguns momentos, ele acaba desistindo de certos pontos, né? às vezes uma devolução um pouco mais curta e tudo mais, mas ele é um dos melhores recebedores da ATP, para ficar claro, gente, pelo amor de Deus. Mas ainda acho que o Alcaraz, ele é superior ao Sinner no quesito devolução e tudo mais, mas em serviço, o Sinner
Não,
eu acho que
Matheus,
é
vamos ver
superior.
essas estatísticas aí, aquelas.
Peraí, que eu vou jogar na tela, vou jogar na tela.
Pega lá, mas tipo, não, eu acho, né, que estatisticamente só de número, acho que o Sinner tá devolvendo melhor que o Alcaraz agora. Não sei na pegando na carreira inteira, tipo, não, recorte de média geral, tal. Mas no momento atual, pô, Sinner acho que ele tá com a
Desconsidere Jack Draper, pelo amor de Deus. Coisas que a gente não entende, o Jack Draper ali. Mas ali no, na ATP, ele dá uma estatística das últimas semanas aí, né? No caso de 2024. O líder em serviços é o Best of Cast, o cara é um poste, só sabe fazer isso, brincadeira. Mas é a função dele é sacar, que é o Ruby. E aí o Sinner ali tá no top 4, né, de serviços dentro da temporada 2024. Assim como
boa.
ele tá no top 5 de devoluções, atrás de Jack Draper, que é o melhor devolvedor, estatisticamente falando. Aí vem Carlos Alcaraz, o Deminal, e depois o Daniil. Depois do Daniil tem o Sinner. Em ponto de pressão, 30 iguais, 40 iguais, 15 iguais, breakpoints, o Djokovic ainda é o principal nome, mas o Sinner está logo ali colado. Isso mostra o crescimento do Sinner, que está no top 5 de todas as estatísticas dentro da temporada de 2024. Isso só dá moral a ele. Não é que eu falei que a devolução do Sinner é ruim, mas que ele ainda consegue melhorar porque ele tem qualidade para isso. Mas são algumas estatísticas que a ATP, lá, a partir da sua inteligência artificial, diz que o cara jogou bem, que o cara jogou mal, que o cara foi bem no serviço, que o cara foi mal na devolução. Mas a
Ô,
ATP lá
Matheus,
discorrendo
mas
a
deixa
sessão
eu
só para frente.
polemizar. O melhor devolvedor da ATP, o Jack Draper? Como
Claro!
assim?
Claro que é o Jack Draper. Se ele joga contra sacadores inferiores, ele vai ser um devolvedor melhor. Então, se o
Mas
cara joga torneios
eu acho
inferiores
que essa
e teve uma
inteligência
adversária.
artificial aí, eu não sei o quanto que ela é confiável, hein?
Ai, ai, mas dentro da estatística da ATP, mas o Draper, ele tem. O problema do Draper não é devolver, o problema é o que ele faz depois que ele devolve, na maioria das vezes. Geralmente
São
ele.
muitos os problemas, na verdade, né? Podemos ficar aqui muito
O
tempo falando, mas
saque,
vamos
depois que ele devolve na primeira, segunda bola, quando ele tenta ir para a rede, no slice, então. São questões, né, envolvendo o Sinner. Mas eu queria ouvir de vocês quem foram os destaques do Miami Open e quem foram as decepções. E não vale citar o Rublev, porque o Rublev é uma decepção natural. Mas podem citar também outras decepções aí do que aconteceu no Miami Open, Lucine.
Ai, Matheus, que horror. Não, eu vou citar o Rublev porque, assim, beleza que você pode achar que ele é uma decepção natural, mas, pô, ele perdeu o primeiro jogo dele pro Mahat. Acho que ninguém esperava isso. Enfim, além do Rublev. Ah! O Rune saiu muito cedo, né? E tomou 6-1, 6-1, se eu
Não.
tô lembrando bem.
O Tsitsipas também, né?
Vamos lá.
Ah, mas
Isso tem que
assim,
lembrar do grego também.
eu não posso falar que eu esperava alguma coisa do Tsitsipas, então logo para mim não foi uma decepção.
É verdade. A gente já a expectativa já é tão baixa que ele perdendo hoje para nós tá virando normal. Agora o
O
Rune
Rune
do
tomou duplo 6-1 do Marojan no primeiro
Não.
jogo. Isso eu
Esse
também
aí.
achei, assim, um pouco estranho.
Teve o Thiago também, que foi uma decepção grande.
O Thiago, ele tá no
Perdeu
Manhaca
pelo.
faz um tempo, né?
Tá. Mas o Rublev,
Na verdade,
o Rublev, né, tá?
o Schiavone, ele tinha lapsos. Ele não é um jogador consistente. Schiavone foi um
Não.
jogador de chegar na semifinal de um torneio grande e na sequência cair na primeira rodada. Então ele tem
Verdade.
lapsos. Ele não é um
É.
jogador
Acho
equilibrado e
que
tal.
eu
Surpresa.
esperava um pouquinho mais do Humbert, mas ele acabou perdendo pro Kupfer. Fazer o quê?
É. Mas eu ainda acho que o Rublev e o
Ah,
Rune.
teve uma coisa que aconteceu também que eu achei um pouco triste, que foi que o Tommy Paul se machucou, né? Logo, acho que no, não lembro se foi no
Teve,
primeiro ou no
né?
segundo jogo.
Na segunda rodada, né? Que ele
Torceu o
estreou, ele
tornozelo
acabou
e teve de sair do
perdendo o jogo.
torneio, e eu acho que poderia ter sido, né, um bom torneio para ele, caso ele não tivesse isso não tivesse acontecido.
Aí eu acho que lesionou não só o pé do Tommy Paul, eu acho que lesionou a mente do Taylor Fritz também, que naquele mesmo dia ele jogou o anti-tênis contra o Wilde. Mérito do Wilde, mas o Fritz jogou o anti-tênis. O Fritz não sacou bem, não devolveu bem, não foi bem no fundo, não foi bem na rede, não pressionou, não salvou muitos breakpoints. Foi um
Eu não
cara
assisti
super
esse
vulnerável.
jogo, mas eu fiquei um pouco surpresa de o Fritz perder tão cedo num torneio nos Estados Unidos, porque lá geralmente ele vai bem, né? Mas é isso que você
Foi
falou.
amassado. Ele
Jogou
foi
anti-tênis.
amassado. Foi um antes do total.
E ele tava bem, né? Porque no AO, né? Ele foi, né, foi legal. Então, esperava-se mais dele também. Mas ainda acho que o Rublev e o Rune dessa lista aí é que dá para considerar mais decepção ou frustrante, bem pela forma que foi, muito no começo, né? Acho que são tenistas que na hard ali. Não. Se bem que assim, o Rune tem uma tendência de dar uma melhorada agora, né? Que gostar mesmo, ele gosta de um saibrão, né?
Eu acho que o Rune na quadradura ele ainda oscila bastante, né? Ele
No.
ainda não conseguiu fazer semanas, várias semanas seguidas boas na quadradura, assim.
Não. No saiba, ele tem uma tendência de ir melhor.
Sim. E teve um resultado que eu também achei um pouco estranho, que foi de menor perdendo de Marojan. Num jogo em que Marojan ganhou o primeiro set 6-4, aí o de menor ganhou o segundo set 6-0, e aí o Marojan ganhou o terceiro 6-1. Uma loucura, né?
A montanha russa da loucura, né?
Outra russa. E aí, justamente, dois tenistas que foram meio que surpresas assim por terem feito boas campanhas em Miami. Foram o Marojan e o Mahat. O
Eu
tcheco.
ponho o Jarry também, né?
O
O
Jarry
Jarry
também.
também foi bem.
Jarry sempre é perigoso. Tipo, você não. Sempre dá para arriscar que ele vai tirar alguém grande do torneio, né? Jogador chato demais. Se o saque tiver em dia, tem horas que é injogável.
E aí. Uma estatística interessante de compartilhar é que depois desse torneio, nós temos cinco jogadores na ATP que estão no career high, no maior ranking da carreira, né? O Sinner em número 2, o Dimitrov em 9, o Marojan 38, o Mahat 43 e o Luca Nardi, 75, porque ele ganhou o Challenger de Nápoles.
Disse sobre Luca Nardi antes da gente passar para a WTA, Lucinha.
Ai, gente, eu adoro um italiano, né? E depois que ele tirou o Djokovic de Indian Wells, como não amar?
Matheus está apaixonado pelo Luca Nardi.
Depois dele ter trollado o Djokovic, né, naquele segundo serviço que ele fingiu que a bola tinha ido fora. Esse maluco, ele vai chamar a atenção por onde ele for. Não tem jeito. Mas é um cara que ele joga muito bem tênis, que tá em evolução, tá confiante, principalmente depois do resultado que ele teve vencendo o Djokovic. um cara que tá em,
E...
que tem as veias italianas, né? Mas
É,
aí
então,
até
e
onde
a
vão essas
gente
veias
estava
italianas?
comentando aqui antes, né, que ele joga bem no Saibro, agora vai começar a gira de Saibro, ele vai poder jogar Roma e Madrid, Roland Garros, né? Então, ele é um aí para ficar de olho, quem sabe ele não suba um pouquinho, algumas posições ainda mais nesses próximos meses, né?
Sabe quem também tá no career high, Lucine? Outro
Quem?
italiano, Luciano Dardelli. É outro que tá no career
Ah,
high, com a posição de número 72. O Alex Mikkelsen também tá no career high, tá na posição de número 70. O Mikkelsen. Além dele, o Mariano Navoni, agora 50, 59 do mundo. E aí no live ranking tá indo para 57, o Navone que foi vice no Rio de Janeiro. São os caras aí que estão no carry high dentro do top 100. E aí tem mais jogadores para baixo, né? Que a gente não precisa citar tanto, além do Cazor, do Sumit Nagal, o Nadal de Bollywood, né? Como a gente carinhosamente chama o Sumit Nagal. São jogadores que estão em seu career high aí, a gente espera que apareça mais. Além desses, o Felipe Meligeni, que chegou na semifinal de São Leopoldo, também está no melhor ranking da carreira dele,
legal.
atingindo a posição de 129 do mundo. Felipe aí que está brigando por coisas grandes, mas acabou enfrentando um problema causado pela chuva. O jogo dele contra o Putinelli, foi adiado por conta da chuva, ele teve que jogar duas partidas no mesmo dia, e aí teve um jogo de mais de 3 horas contra o Putinelli de manhã, e de tarde jogou contra o Dani Valero, que é ex-número 1 do mundo, juvenil, e que conseguiu um baita título em São Leopoldo. Nessa troca de favores aí da Federação Paraguaia, com a CBT, João ganhou o convite lá para Assunção, Dani Valero ganhou o convite para São Leopoldo, e os dois aproveitaram suas oportunidades. O João chegando na final em Assunção e o Dani Valero sendo campeão contra o Enzo Colacoglu, francês. E foi o que aconteceu em São Leopoldo. A gente teve outros destaques, o Putinelli também indo bem, finalmente, em torneio. A gente teve o Orlandão ganhando do Thiago Monteiro, né, na segunda rodada, lá em São Leopoldo. Essa semana agora tem o Indy Open em Florianópolis, tem torneio 75, tanto masculino quanto feminino. Então, tem informações no site da ATP, no site da ETF. A gente já teve o Thiago Monteiro jogando hoje contra o Bogdan Brabrov. As partidas são transmitidas gratuitamente no site da ATP e no site da ETF para o torneio feminino. Vamos falar das meninas no Miami Open. Porque Danielle Collins, em seu último ano de carreira, porque ela tem o desejo de ser mamãe, foi campeã do Miami Open, no estado da Flórida, onde ela vive, ou seja, uma tenista literalmente da casa, e que voltou aí bem. E aí a gente destaca, né, o comentário do Vandeschou aqui também. A gente teve o destaque também da Helena Rybakina, que mesmo fora da sua melhor forma, após o do Australian Open, 3 finais no ano, e o Wimbledon, se a saúde deixar, ela vem aí. E aí a gente está falando de duas meninas, tanto Collins quanto Rybakinas, que elas passam por muitos problemas físicos. A Rybakina passa por um problema gastrointestinal desde o fim do ano passado. Então, para quem tem problemas aí gastrointestinais, a gente sabe como afeta a nossa vida. É gastrite, esofagite, H. pylori, e outros problemas que causam, né? E acaba afetando bastante. E a Rybakina teve problemas com isso. E a Collins também teve muitos problemas físicos, lesões musculares, lesões ósseas também, que são muito complicadas. E aí ela, ao auge dos seus 30 anos, volta a jogar bem no torneio. Eu lembro que ela já foi bem também no Australian Open, aí, se não me engano, no 2021, a Danielle Collins. E agora foi bem novamente, sendo campeã em Miami, com muita autoridade. E aí eu pego uma entrevista que ela fez durante a semana, né? A repórter perguntou: você poderia reconsiderar a sua decisão de abandonar a carreira agora que está indo numa temporada tão boa? Aí ela respondeu: se fosse um homem na minha situação, você ia questionar abandonar a carreira? E aí tem essa indagação, né? Por que as mulheres são sempre questionadas quando elas tomam uma atitude que para as outras pessoas é precipitada e tudo mais, né? Cada um tem sua vida, cada um tem suas decisões. E a Danielle Collins brilhou na Flórida, brilhou no Miami Open, sendo campeã com autoridade e com nível de tênis muito bom, Rafa.
Jogou demais a Collins, né? Já vinha jogando, né? Mas às vezes ela esbarrava, né? Não dava uma certa oscilada, não engrenava de vez, mas esse torneio aí foi especial, mano. Ela jogou bem do início ao fim. Backhand ali, afiado, destruindo as adversárias. Fisicamente bem demais, né? Chegando em tudo. Tá jogando muito bem, mas como você falou. Falou, né? Já tomou a decisão dela, né? Não sei, né, se é um título aí que vai mudar todo o planejamento e a decisão dela na vida. Mas não deixa de ser uma também uma coroação, né? Tipo, pô, super simbólico, né, ganhar um torneio justo nesse momento que ela já tomou essa decisão, sabendo, né, que talvez o prazo, né, digamos, o tempo tá curto aí para ela no circuito profissional agora, pelo menos. Quem sabe, né, um dia ela volte. Saber, mas ganhar um torneio, mesmo depois de ter tomado uma decisão dessas, é maravilhoso, né?
Lucine, fale sobre Danielle Collins, seu título aí no Miami Open, mostrando realmente uma jogadora perigosa.
Ela é uma jogadora que, quando está nos seus dias mais inspirados, sempre pode causar problemas para não importa qual adversária. Mas sobre o que ela falou na coletiva de imprensa, eu discordo um pouco, porque a gente tem o próprio Murray, que anunciou a aposentadoria e falou que só ia falar sobre isso uma vez. E ainda assim, em toda a coletiva de imprensa, ficam perguntando para ele sobre a aposentadoria. Então, eu não acho que isso é um problema exclusivo das mulheres. Eu acho que a mídia do tênis, num geral, devia respeitar mais as decisões dos atletas, porque eles que sabem da vida deles e o que é que eles querem fazer no futuro e tudo mais. Eu lembro que quando a Barty anunciou a aposentadoria, também foi a mesma coisa, todo mundo ficou meio que questionando ela infinitas vezes. Nossa, mas você tem certeza? Mas você é muito jovem, mais isso, mais aquilo, sendo que assim, ela que sabe o que ela está sentindo e o que ela quer fazer da vida. Então, não tem por que ficar, não respeitar a decisão que eles tomam.
É isso. A Bart foi muito disso. É importante ter que a Bart anunciou numa entrevista com uma amiga, né? Então, foi um pouco mais soft, um pouquinho também para baixo, mas depois teve que responder muitos questionamentos ao longo da sua aposentadoria, e principalmente quando ela apareceu jogando golfe em algumas oportunidades, o pessoal acabou. Não, você tá jogando golfe? Por que não joga tênis e tudo mais? Você não volta? Ah, não, agora você já engravidou, tal, tá, porque você não volta? E a decisão dela é muito firme de tem mais coisas na vida do que tênis, né? E a Barty é um exemplo disso, um jogador muito jovem, que era para ter uma dominância maior ainda, né? Mas ela escolheu se aposentar e a gente fica feliz pelo que ela fez dentro do tênis. E a Lena Rybakina também, que foi muito bem dentro desse torneio. A gente tem que ressaltar não somente a Collins, mas também a Rybakina. E a Alexandrova, Lucinho, eu queria que você falasse sobre a Alexandrova, que a Alexandrova tirou a Iga, né? Mas e chegou na semifinal e perdeu para Danielle Collins, né? E a Alexandrova foi muito questionada, até por mim mesmo, eu falo, no ano passado, por conta que ela não conseguia repetir boas atuações, principalmente quando enfrentava jogadoras mais fortes, mais poderosas. Então, ali quando enfrentava uma mediana, a Alexandrova era leão, mas quando enfrentava uma jogadora um pouco mais forte, Alexandre Ovo era um gatinho, só que já voltou para esse ano de uma maneira diferente, e conseguiu aí uma boa atuação, uma boa campanha, chegando semifinal, batendo a número um do mundo.
Ah, ela conseguiu fazer o jogo perfeito contra a Iga, uma Iga que já estava um pouco cansada, que já não estava jogando o seu melhor, e bom para ela, né? É, eu acho que ela é uma jogadora que tem um estilo de jogo que é sempre muito no risco, então é por isso que ela não consegue ser, alcançar resultados maiores do que ela já costuma alcançar, porque quanto mais no risco você joga, mais você vai oscilar, né? Mas legal para ela essa vitória. E foi parecido com o que aconteceu com o Alcaraz, né? Que ele também pegou um Dimitrov que não errou nada, fez o jogo e é isso.
Pior que é verdade. Mas tem esse lado da Iga, né? Que não tava no melhor dos dias, né?
E a Alexandrova, que teve uma campanha difícil no torneio. Passou pela primeira rodada contra a Donna Vekic, que é uma jogadora complicada. Depois venceu a Anastasia Pavlyuchenkova, porque a gente não precisa nem falar que a Pavlyuchenkova é uma jogadora difícil de ser vencida. Depois passou por Iga e passou pela Pegula, de virada aí contra a Pegula. 4-6 e venceu de virada. E acabou sendo derrotada para a Danielle Collins, que estava uma semana abençoada por Deus.
Eu comentei com o Wanderson que chegou nas quartas, acabou a gasolina da Pegula.
A gasolina dela é Heineken, né? Fica meio complicado.
Isso.
Vai no etanômato?
A gente fala para a JPEG experimentar coisas diferentes, um energético ali de maçã verde e tal. Porque quando chega no final, é igual a Coca de 3 litros, né? Falta gás. A JP não consegue manter o gás. Mas ainda
Não.
assim ela chega.
Sim. E como você falou, a campanha da Rybak não foi muito boa, né? Ela teve de desistir de Indian Wells por causa da gastroenterite. E definitivamente não estava 100% em Miami ainda, mas ainda assim ela lutou e chegou na final. E uma estatística interessante é que desde 2023, em todas as semifinais de WTA 1000, todas elas tiveram ou Iga ou Rybakina. Então, jogadoras aí consistentes, mesmo a Rybakina com todos os seus problemas de saúde.
Joguei na tela só a campanha da Helena Rybakina, para a gente dar uma olhada. Ela venceu na primeira rodada a Clara Carlson, dinamarquesa, jogava muito bem. Depois venceu a Teitei, em 3 sets. Venceu Madison Keys, depois Maria Sakkari, que voltou a jogar muito bem, Maria Sakkari, cuidando da mente, cuidando das questões
Inclusive,
psicológicas.
esse foi um dos jogos mais difíceis, assim, foi um jogo decidido em pouquíssimos pontos, estava um nível muito parelho.
Passou aí na semifinal, que para mim foi o destaque do torneio, que foi a vitória Azarenka, chegando na semifinal, né? E aí acabou perdendo na final para Danielle Collins, né? A Azarenka, que fez a alegria da nação ao derrotar a afrontosa da Kate Poulter. Então, obrigado, mãe, obrigado, Azarenka. E aí fez a alegria da nação, mas é uma campanha muito difícil da Rybakina, que está enfrentando problemas que são importantes, que tem tirado ela de torneios, que tem tirado ela de jogos importantes. Eu realmente não sei o que é, até porque ela só fala sobre questões estomacais, gastroenterite, mas geralmente essas questões são ocasionadas por outras questões, sejam psicológicas, sejam físicas, que acontece, né? Então, bactéria e tal. Então, nada é por acaso. Tem algum problema que está prolongando a Rybakina. Mas mesmo com esses problemas, com ela visivelmente mais magra também, não tão forte competitivamente, ela conseguindo ir bem nos torneios da WTA e sendo merecedora da posição que tem. E aí você pega, e a gente muitas vezes fala sobre, poxa, mas o Sabalenka tá no altos e baixos, a Iga em altos e baixos, e Ribakina tem altos e baixos, mas sempre uma delas chega. Ou Ribakina, ou Sabalenka, ou Iga. A distância dessas meninas para as outras ainda é muito grande. A Pegula aparece de vez em quando, a Goff aparece de vez em quando, mas não tem a consistência que essas três têm. E aí essas três conseguem levar a maioria dos torneios, vencer a maioria dos torneios. Mas ainda acho que a capacidade de ser intensa e de controlar as partidas conta a favor da Iga. A Iga consegue controlar a maioria das partidas, um nível de intensidade alta, principalmente quando ela não tem que jogar em 3 dias seguidos, como jogou no Miami Open. E a Iga consegue controlar, mas Ribakina e Sabalenka conseguem estar em um bom nível. É, sobre a Sabalenka, o Rafa até citou, a gente não tinha muito o que cobrar da Sabalenka nesse torneio. Por mim, Sabalenka ficava descansando em casa, mas ela escolheu jogar. Ela jogou e fez o trabalho dela, fez partidas dignas. Não era a Sabalenka que a gente costuma ver, alegre, sorridente e tudo mais. Mas a Sabalenka foi lá e jogou. E para mim, o destaque foi a Azarenka e também a Sakkari, embora a Sakkari tenha ali nas quartas, mas como é bom ver ela bem psicologicamente falando.
E o nível de tênis dela já desde Indian Wells é outra coisa. Eu fiquei bem surpresa com o quanto que. Assim, faz muito pouco tempo que ela começou a trabalhar com esse treinador novo, né? O David Witt, que era o treinador da Pegula. E ela já tá jogando muito melhor. E eu acho que ela tem agora nessa gira de Saibro uma boa oportunidade de fazer bons resultados aí.
Ela tá bem demais mesmo. Ela e a Azarenka, né? Foram os destaques aí. Como o Matheus falou, eu vi alguns jogos da Azarenka, inclusive esse jogo contra a Ribakina. O set que ela jogou, que ela deu 6-0 na Ribakina, foi um amasso, velho. É que ela não sustentou, né? Tipo, e a Ribakina também melhorou depois, mas a Azarenka tá num. Quando ela tá, né, no Prime ali, ela ainda sabe muito, velho. Campeã de Slam é outra pegada. Ela joga demais ainda. E, não, eu sei que não tem tanto a ver aí, né, Matheus? Mas se você quiser, né? Nem precisa, né? Nem precisa falar nada se não quiser, né? Mas houve também nessa semana aí toda a questão Halep, né?
Sim. A questão Halep é tão complicada que a gente falou até no último 15-0 e tudo mais. A Halep ela foi punida por ter demonstrações de substâncias contaminadas dentro do remédio dela. E a Halep ela não foi absolvida. A Halep teve sua pena diminuída a partir de suas apelações. A justiça desportiva entendeu que ela tinha que cumprir só aquela quantidade de tempo. Ela cumpriu, tá fora do circuito há 2 anos. A Halep voltou e ela tá livre para jogar. Cumpriu a pena dela, tá livre para jogar. Isso não é um problema, né? Agora, se ela não tivesse cumprido, mas o que as meninas falaram é que jogadores como a Halep, que são pegas no antidoping, não deveriam receber convites para torneios grandes. Deveriam batalhar como as outras meninas, né? Saem de lá da última posição, jogam em TF 15K, 25, 50, 60, até chegar novamente nos WTA. Isso é muito complicado. E se eu fosse um promotor de um torneio meu, eu preferia não me associar a um jogador que foi pego no doping. Mas eu entendo que o nome da Halep é um nome importante para o tênis. Que a Halep é importante para a sociedade tenística, uma jogadora notável. Então, se você colocar num 15K, a Halep ela vai deitar nos adversários. Não vai ter graça para os adversários. Isso acaba sendo ruim também para esses torneios menores, que são torneios de transição. Eu lembro quando a Bia ela foi pega no antidoping e ela teve que voltar a jogar. Né, depois de 8 meses, ela foi diferente da Halep, ela foi absolvida, mas ela cumpriu a pena preventiva, foi de 6, 7 meses e tudo mais, que ela cumpriu porque era obrigação, mas ela foi absolvida. E ela voltou a jogar em torneios muito pequenos lá em Portugal. E ela ganhou o convite da Federação Portuguesa, mas fora o convite da Federação Portuguesa, ela teve que ir aos poucos, do 15K para o 25 e tudo mais. Mas era ruim para as adversárias da Bia, porque a Bia era muito superior a essas meninas. Então ela passava vencendo todo mundo com muita facilidade. E jogadoras que eram para evoluir um pouco mais rápido acabavam perdendo cedo para a Bia, acabavam ficando um pouco desmotivada. Porque essas meninas que são muito fortes acabam tirando essas oportunidades de meninas evoluírem quando elas jogam torneios menores. Então tem esses dois lados. Quem concorda com a Halep ganhar convite está tudo bem, quem não concorda está tudo bem. E segue o baile. Raquel Natália falou aqui que a Iga deve doutrinar no Sarm e ganhar o Ouro Olímpico. E eu queria citar só uma coisa. A Collins, que foi campeã agora de Miami, ela é a quinta americana no ranking da WTA. Ela é a 22 do mundo. Mesmo sendo 22 do mundo, a Danielle Collins hoje estaria fora dos Jogos Olímpicos. Atrás de Pegula Goff, Emma Navarro e a outra menina eu acabei esquecendo agora. Mas ela é a quinta americana no ranking nesse momento, estaria fora aí dos Jogos Olímpicos, o que seria o mínimo curioso, digamos assim.
Sim. É que tem essa regra, né? Mas você acha que ela também não tem chance de até lá passar uma das americanas, talvez?
Chance não falta, né?
Não. Com o tênis que ela jogou aí.
O problema para mim da Collins é que a próxima gira é Saibro. E aí ela não joga tão bem no Saibro. Como a Emma Navarro, por exemplo. Navarro joga melhor no Saibro
E
que a
eu já
Collins.
ia falar que a Emma Navarro é a americana que nesses últimos meses, deu um salto no ranking.
Sim.
Emma Navarro chegou a jogar na Florianópolis passada aqui no Brasil.
Ah, não
E a outra
sabia. O
americana
que
que eu tinha
a Ayla
esquecido foi a
ganhou?
Madison Keys, americana número 19. Então, a Emma, isso, que a Ayla Tomljanovic jogou em Florianópolis, a Emma jogou e caiu na primeira rodada. Ou, se eu não
Ah,
me
que
engano,
coisa.
foi contra um argentino, alguma coisa assim.
Eu não me
Mas a
esqueço
Emma
desse
Navarro jogou em
torneio por
Florianópolis.
causa do troféu de gato.
Um dos troféus mais bonitos que a gente já teve, né? Vocês querem falar alguma coisa dos brasileiros antes da gente encerrar o podcast?
Não, você comentou, né, de São Leopoldo, que realmente, putz, teve atuações maravilhosas. Esse jogo do Felipe contra o Matheus foi muito bom. Ver, né, o Matheus jogando bem de novo, o Felipe chegando mais longe, perto do top 100. Mas o Wilde e o Fonseca seguem, né, numa boa fase, numa crescente. Então, na verdade, pô, os brasileiros tá tudo maravilhoso. E a Bia, a gente já tinha
Ah,
comentado, né, no último torneio, mas se com a Lu
lembrar que
não tava, né?
o
Não
João
tem.
vai jogar amanhã, às 8 da manhã, em Estoril.
Toril. Não é isso mesmo, João. Tá
E
lá
a
em.
Bia, essa semana, joga em Charleston.
Ganhou um convite também, né?
A Bia vai jogar no Saibro Verde pela primeira vez aí desde 2019. Tava jogando no Saibro Verde lá em Charleston. Joga no Charleston essa semana, na outra semana joga no Ibirapuera, na Billie Jean King Cup. A Laura Pigosso joga essa semana o importante Bogotá Slam. Então, pessoal aí que gosta da Laura Pigosso, ela joga amanhã a primeira rodada. Mas a Laura, ela tá com uma faixa grandona no joelho. Não sei quais são as condições da Laura nesse momento. Acabou desistindo da final de duplas, ao lado da Katarzyna Peter. A Laura pouco joga duplas. Quando joga duplas é. Eu ganho ouro pan-americano, eu chego em final de 125, eu ganho medalha de bronze nas Olimpíadas. A Laura Pigossi é isso, quando joga duplas. Mas tem Pigossi, tem torneio em Florianópolis, tem João Fonseca contra o Jan Schoinski, o Roinski, um britânico. Bia tá esperando ainda uma americana para decidir, para jogar na primeira rodada de Charleston. E aí a gente continua acompanhando os brasileiros mundo afora. Aqui no em Miami teve uma grande campanha do Thiago Wilde, furou quali chegando na terceira rodada, acabou caindo para o Nicolas Jarry. O Wilde só volta a jogar agora em Bucareste, né? Então, desculpa, Bucareste não, em Marrakech, o Thiago Wilde, então vai demorar um pouquinho ainda para os brasileiros verem o Wilde jogar antes de Roland Garros, que ele defende aí uma terceira rodada ano passado e ganhou do Medvedev na primeira rodada. Rafael Eloy, suas considerações finais.
Agradecer a todo mundo que acompanhou aí a gente. Pessoal, né, que fortaleceu demais no Twitter lá essa semana, né? Foi insano, foi da hora demais. Um belo torneio, né, tanto no masculino como no feminino. E agora que venha, né, a gira de Saibro, tão criticada, mas tão amável, né? Pra mim é a minha favorita, né? E não é só por causa do Nadal, não, né? Não é porque eu sou fã dele, não, mas. Tipo, não é por conta, né, de título, né, ou de fã. É porque realmente eu gosto do jogão do Saibro lá de, meu, trocação, 2 horas para acabar um ponto, né? Eu particularmente acho, né, meio boring lá os caras, pô, game de 3 aces, né? Medvedev mete 4 saques seguidos lá, acabou o game, velho. Pô, eu quero justamente, né, quero ver os caras lá, mano, jogando 2 horas para fazer um ponto. A graça é essa, véio.
Lucy, suas considerações finais.
Muito bom. Também gosto bastante da gira de Saibro, tô bem animada, principalmente para ver o João jogando amanhã. E vou ver aí agora Roma e Madrid, né? Madrid e Roma vão ter 2 semanas, né? Cada um fica um pouco cansativo, mas o lado bom é que a gente vai ver um pessoal que a gente ainda não tinha visto, né, jogando. Então, quem sabe aí não tem umas surpresas divertidas. E muito obrigada pelo convite. Boa noite.
Valeu você. E só lembrando, né, que essa gira de Saibro, ela tem essa questão um pouco, digamos, especial aí, porque terá as Olimpíadas, né, no Saibro. Então, assim, o Djokovic vem pro Saibro como nunca, né, ou provavelmente, né, Alcaraz, todos os tops aí vão ter um tipo de preparação, assim, de dedicação e de carinho especial com o Saibro esse ano. Então, deve ser uma gira bem pegada, bem forte.
É isso. Só lembrando aqui que eu acabei esquecendo, meu Deus. Orlandão e Marcelo de Moliné foram campeões aí em São Leopoldo. Orlando Luiz e Marcelo de Moliné. De Moliné voltando a vencer. Fernando Rombolo e Marcelo Zorman se aproximando do top 100 aí de duplas. Os brasileiros sempre bem nas duplas. Luísa também indo bem ao lado da Demi Schuurs aí. E muito mais. Ainda a
Candioto.
Candioto chegando ao top 300 aí do ranking de duplas femininas.
Chegou
Uma
longe
semifinal
também no torneio.
em São Paulo, que infelizmente não teve fim o torneio de duplas. Por conta da chuva, as meninas tinham que jogar o quali no domingo em Floripa e estavam na semifinal do torneio de duplas, ainda quarta, semi, e acabou que não teve torneio, mas a Candioto chegou à semifinal por méritos próprios, e aí acabou indo para dentro do top 300. Então a gente continua desejando boa sorte para a Candioto, para a menina muito gentil, teve aqui com a gente tem pouco tempo, né, Rafa?
Tem. Inclusive, Matheus, né? Você tem essa informação aí, né? Do se o Nadal joga quais torneios do Saibro? Ele já confirmou alguma coisa ou é só especulação?
Então, o nosso querido Nadal, o amigo Nadal, ele tem confirmado, entre aspas, Monte Carlo, Barcelona e Madrid. Entre aspas. Entre aspas. Mas, na realidade, só a cinturinha dele vai conseguir responder pra gente.
Pois é. Mas vamos torcer, né? Porque todo ano
Não,
dele,
se ele
gira em
jogar
torno.
Monte Carlo, eu já vou estar muito feliz.
Acho que todo ano dele gira em
Nadal
torno.
jogando em Monte Carlo, até sem quadril, ele vai ganhar algum jogo.
Tomara.
Jeito de
Né? Mas que ser que ele esteja bem justamente para poder, né, jogar minimamente, né, com o físico ali em dia em Roland Garros, né, mano? E nas Olimpíadas. Esses dois torneios aí, se ele conseguir estar lá jogando dignamente, tá de bom tamanho.
Exatamente. Pedir também pro pessoal aí seguir o Vista Minimize e colocar o cupom do Mundo do Tênis. Só lá colocar Mundo do Tênis, tudo junto. Vai ter desconto aí nas camisas personalizadas. Então, você que gosta de vestir uma camisa pitoresca para jogar tênis, para comprar tênis, seus amigos e tal, segue lá o Vista Minimize no Instagram, no site. Coloca o cupom do Mundo do Tênis e sejam felizes e tudo mais. Semana que vem a gente volta, né, Rafa, com 15-0. A gente vai debater toda semana. E as expectativas pela Billie Jean King Cup, que vai acontecer em São Paulo. Estarei lá em loco, assistindo o Bia contra Kerber, Rafa. Olha que chique.
Coisa maravilhosa, Matheus em São Paulo vendo um jogo desse, né? Ajuda nós aí, né? Compre as camisas lá, né? Do nosso parceiro também para ajudar o Matheus a vir para São Paulo aí e cobrir o torneio, né? Vai ter que pegar férias do trampo, né? Para estar aqui, não é fácil.
Pegar 2 dias de viagem aí, o negócio não é tão simples não, legal. Então, compra
Não,
essa camisa,
aí,
já, pelo amor de Deus.
ó. E com, não. E vamos embora, né? Vai fazer, quem sabe aí, né? Um episódio aí, um evento presencial, né? Aproveitar, né? Que pela primeira vez na história estaremos todos em São Paulo.
Pois é, para quem não sabe, a gente, eu e o Rafa não nos conhecemos pessoalmente ainda, né?
Não.
De São
A
Paulo,
distância não
daqui.
permitiu, mas agora vai dar.
O Diegão eu conheci recentemente na viagem que ele fez aí para Fortaleza, deu uma passada aqui em feira, mas o Rafa ainda não conheço pessoalmente, então bom estar com os amigos lá em Sampa, né, assistindo a Blind King Cup. Sigam nossas redes sociais que vão passar aqui embaixo nesse momento: Twitter Mundo Tênis Podcast, Instagram Mundo Tênis Podcast, também podem mandar aí informações, notícias pelo e-mail da gente. Um grande abraço. A gente volta semana que vem com 15-0. Obrigado, Lucine. Obrigado, Rafael. Tamo junto e é nóis.